Amém. Irmãos, saiu a escala de pregador do segundo semestre, vocês vão ter que me aturar agora uma sete semanas seguida. Geralmente a gente intercala, né? Vai ser benção, irmãos. Já estou criando palavra, parte 1, parte 2, parte 3. Brincadeira. Mas, esqueci de falar também que todo sábado nós temos o nosso culto do discípulo. Quem está participando do culto do discípulo aqui, levanta a mão. Está sendo benção, meu irmão? Está sendo benção? Vocês já começaram a ler Gálatas? Opa, é benção. Pensei que ninguém ia falar. Irmãos, nós estamos essa semana lendo o livro de Gálatas. Livro de Gálatas, tá? Então leia o livro. Sábado, depois da formatura, nós teremos o culto. E nós queremos ver o seu testemunho, tá bom? Prepare aí, que vai ser bênção. Testemunho breve, 2 minutos. É a Má que vai ministrar, Má? Ó, que bênção. É perdão radical, né? Glória a Deus. Está sendo uma bênção, irmãos. Venha conosco participar. Nós estamos crescendo muito nos sábados. Amém? Bom, o Senhor tem falado comigo a respeito de alguns temas bem específicos na questão de nós mesmos, da nossa vida como seres humanos, digamos assim. Há 2 semanas atrás eu ministrei sobre as dores de uma missão, lembra? E falei bem a respeito da nossa parte humana mesmo, que nós sofremos decepções, que nós sentimos dores, e isso acontece mesmo. E hoje eu quero falar, um pouco de continuando daquela palavra, a respeito de o que significa ser salvo por Jesus. O que quer dizer ser salvo por Jesus? Quando você vai conversar com alguém que não conhece a Cristo, ou alguém que conhece, mas nem tanto, e provavelmente você o evangeliza, né? Se você é cristão, você o evangeliza, e você termina falando assim: olha, você precisa aceitar Jesus, porque você precisa ser salvo. Até aí, todo mundo faz isso, né? Mas por que que você fala isso? Ah, porque fulano tem que ir para o céu. Mas será que é só isso? Não que ir para o céu é pouca coisa, mas será que é só isso mesmo? É só ir para o céu? E acabou? Se alguém te perguntar hoje, você saberia responder? Por que que você evangeliza? Por que que você fala de Jesus? Por que que você está aqui? Né? Por que que você aceitou Jesus? É uma pergunta também muito recorrente que nós fazemos, que as pessoas fazem para nós. E eu quero ler com os irmãos, então, o texto que está lá em João, no capítulo 20, livro de João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Que diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Este, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos orar? Pai, nós oramos essa noite. Oramos, ó Deus, por esta palavra, que nós sejamos impactados, ó Pai. Que a vida de Deus ministre em nós. Deus, nós não queremos sair da mesma forma que entramos, nós não queremos ser os mesmos, mas nós queremos a vida de Jesus em nós. Era o nome de Jesus que eu oro. Amém. Sabe, irmãos, nós vimos aqui que João está dizendo que Jesus fez muitos milagres. muitos, e nem chegaram a entrar na Bíblia. E o próprio João, se você for ler o texto, o livro de João, João, ele chama milagres de sinais miraculosos. Você ler o livro de João, você vai ver que João não fala só de milagres, mas ele fala de sinais miraculosos. E um sinal, ele não é o centro, ele não é o fim em si mesmo. Mas o sinal, ele aponta para uma direção. Sabia disso? O sinal, por ser sinal, não vale nada. Ele não é único, digamos assim. Mas ele aponta para algum lugar. Um exemplo, você está no trânsito e você para no sinal vermelho. O que, que aquele sinal quer dizer? Para você parar. E ele fica verde. Prossiga. Então, aquele sinal está apontando para você fazer alguma coisa. O sinal verde e vermelho, por ser verde e vermelho, não quer dizer nada. E existe um provérbio chinês que diz assim. Eu coloquei o provérbio aí? Não, né? O provérbio chinês diz assim. O sábio aponta para a lua. E o tolo fica olhando para o dedo. É. O sábio aponta para a lua. Olha a lua. E aquele que é tolo, ele fica olhando para o dedo. Ele não olha para o lugar que tem que olhar. E, irmãos, e o risco de nós sermos tolos é muito grande na vida cristã. Sabia disso? Porque às vezes nós confundimos aquilo que é e não é, o que não é, o que é. Se você entendeu, amém. Se não entendeu, é isso aí. Deus vai trazer revelação. Mas, às vezes nós nos parecemos tolos. Porque nós olhamos apenas para os milagres de Jesus. E não para o que os milagres apontam. Não para aquilo que quer dizer de verdade. E quando nós fazemos isso, nós somos iguais àquele tolo que olha para o dedo e não para a lua. E não somos participantes do reino, mas sim espectadores do reino. Então, Jesus, quando ele realizou os milagres, era para provar, aliás, Jesus não realizou milagres para provar que ele era Deus. Ele realizou milagres para testemunhar a sua identidade, o Cristo, o Messias, aquele que foi enviado, ungido. Jesus, quando fez milagres, ele não estava querendo se aparecer. Ele não queria mostrar que era Deus. Mas ele queria testemunhar a identidade dele como filho de Deus. Os irmãos compreendem o que eu estou dizendo? E interessante, põe o próximo, que quando Jesus ele realizava o milagre, quando ele começou o seu ministério, ele disse algo muito interessante, que está ali em Lucas, no capítulo 4, versículo 18, ele disse assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Jesus estava lendo a Bíblia aqui, ele estava lendo o texto de Isaías, e quando ele terminou de ler, ele falou o seguinte: hoje se cumpriu o que Isaías escreveu lá atrás. Você sabe o que ele estava dizendo? Eu, Cristo, homem, fui ungido por Jesus, pelo Espírito Santo, estou cheio do Espírito Santo, para cumprir aquilo que meu Pai me enviou. Então Jesus estava mostrando: eu, homem, vocês vão ver o que um homem pode fazer quando está cheio do Espírito Santo. Você sabia que tudo que Jesus passou na terra, ele passou como homem? Sabia? Porque Jesus foi o único 100% Deus e 100% homem. E quando ele estava aqui na terra, ele era 100% homem. Às vezes a gente fala assim: ah, mas aí é fácil, Jesus era Deus, por isso que ele aguentou, por isso que ele apanhou e ele crucificou e não sei o que, e tal, tal, tal. Não! Ele não passou como Deus. por ser homem, exatamente por ser homem, é que ele apanhou, é que ele sofreu, é que ele chorou, é que ele ficou agoniado, é que ele suou sangue, é que ele ficou irado. Jesus ficou irado, sabia disso? Ele se irou. Quando ele chegou no templo e viu os cambistas fazendo da casa de Deus casa de comércio, e ele chegou e derrubou a mesa e meteu o chicote na galera. Irmãos, imagina Jesus fazendo isso. Imagina um pastor fazendo isso hoje. Com certeza ele seria expulso, ele ia perder a carteirinha dele de pastor, né? Mas Jesus o fez. Então, Jesus era homem. Portanto, os milagres eram os sinais da identidade de Jesus Cristo. Portanto, os milagres eram apenas para apontar quem Jesus Cristo era realmente. Então, o povo de Israel, já está aqui, o povo de Israel, os judeus, eles eram o povo de Deus, feito segundo a imagem de Deus, eles eram o filho de Deus. Eu me lembrei de um texto, esse texto de Oséias, não precisa, não põe, Oséias 11:1, que o profeta Oséias fala que o povo de Israel era os filhos, olha, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. O Velho Testamento, os profetas já entendiam que aquele povo era o povo de Deus, o filho de Deus. Sabia disso? E por ser filho de Deus, eles tinham a imagem de Deus. Lembra lá de Gênesis? Lá atrás, no capítulo 1, no versículo 28, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e tenha governo sobre a terra, lembra? Então nós fomos feitos à imagem de Deus. Porém, nós nos afastamos de Deus, nós não, eles, mas por consequência nós, se afastaram de Deus e começaram a se aproximar de deuses pagãos. Jesus, Deus, quando libertou o povo de Israel, chegou numa certa altura lá, Moisés subiu no monte para falar com Deus, e demorou 40 dias. O que o povo de Israel fez? Fez um Deus, o bezerro de ouro. E começou a adorar aquele Deus, porque Moisés estava demorando. E eles precisavam de um Deus. Então Moisés chega e mete o pé naquilo tudo e queima. A Bíblia diz que Moisés era um rapaz manso, um homem manso. Mas ele chega e mete o pé no Deus. Isso mostrando que o pecado, quando veio, quando surgiu ali no Éden, estragou tudo, toda a nossa imagem, toda a nossa semelhança de Deus, com Deus, toda a nossa essência, mesmo sendo filhos de Deus, já no Velho Testamento, mesmo o profeta falando isso, nós ainda desviamos, escolhemos outro caminho. Eu fico pensando o quão cegos eram aquelas pessoas. Você já viu um mar vermelho se abrir? Você já viu? Você viu um mar se abrir na sua frente? Fala, irmão, você viu? Eu também não. Aí. Você já viu uma chuva de... Você já viu água transformar em sangue? Você já viu uma praga vindo de sapos? Se bem que tem bastante sapo aqui, mas... Você já viu uma praga de sapos em pegar você, e gafanhoto, e chover pedra? Você já acabou luz na sua casa que ficou tão denso que você podia pegar na escuridão? Não. E aquele povo todo viu isso acontecer. E mesmo assim, Moisés demora 40 dias e o povo esquece tudo o que aconteceu e faz uma droga de um bezerro. Desculpa a palavra, irmãos, mas é muito idiota, né? É a mesma coisa de eu chegar aqui e ficar muito decepcionado com Deus e falar assim: olha, meu Deus não é meu Deus mais, meu Deus agora é esse carregador. Pronto, carregador, me abençoe. Foi basicamente isso que eles fizeram. É bobo, né? Mas eles fizeram. E o Salmo 115, muito conhecido por nós, coloca lá, Jonathan. O Salmo 115 diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos de homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornam semelhantes os que os fazem, assim como todos que neles confiam. Tem pé, mas não anda, tem boca, mas não fala, tem tatatatatá. Isso te lembra alguma coisa? Não precisa falar. Eu não quero falar sobre esse ponto. Eu quero falar sobre nós aqui mesmos. Porque muitas vezes nós nos tornamos exatamente assim. Mas está lá na frente, você vai entender. Então, Jesus fazia todos os milagres para apontar a sua glória, aliás, para apontar a sua identidade. Nós vimos que o pecado veio e estragou tudo, e os homens começaram a idolatrar coisas. Idolatrar coisas. E aí, a bagunça começou a acontecer. Já deixa eu pular lá no Novo Testamento. Jesus vem e começa a agir em Israel. Eu trouxe aqui exemplos para você entender bem. Não precisa pôr os textos, tá, Jonathan? Só lá na sua célula você lê, vai estar na diretriz. Mas em Lucas 11, 14, olha que interessante. Jesus se encontra com um homem mudo. Lá em Lucas 11, versículo 14, Jesus encontra com um homem mudo. Aquele homem tinha boca, mas não falava. Jesus então liberta aquele homem, e aquele homem começa a falar. Uma deficiência aqui, mudo. Nós vimos lá em Salmos, que aqueles que idolatram, se tornam iguais. Ok, só para você lembrar. Lucas 18, 35, Jesus se encontra com um homem cego. E aquele cego, na verdade, ele era muito, enxergava até bem. Porque ele começa a saber que Jesus está ali, ele, ué, quem está aí? Eu estou, Jesus. Então começa a gritar, Jesus tem misericórdia e tal. Ele era cego, então ele tinha olhos, mas não enxergava. Jesus então cura aquele homem e ele começa a enxergar. João 5,5. Jesus se encontra com um paralítico no tanque de Betesda. Aquele homem tinha pés, mas não andava. E aí, o tanque de Betesda é muito conhecido, que tinha um tanque ali chamado Betesda, que vira e mexe, vinha um anjo e agitava as águas, e todos os que precisavam de milagres, eles davam um tibum naquele tanque, E aí, eles eram curados. Mas aquele homem, ele tinha muito tempo, mais de 30 anos, ele estava naquela situação. E Jesus chega ali então, e fala: varão, anda. E ele anda, simplesmente. Marcos 3:1, Jesus se encontra com um homem de mão mirrada, ressequida. Aquele homem tinha mãos, mas não podia palpar. Então, Jesus cura aquele homem, e agora ele pode pegar, ele pode apalpar. A mão mirrada, creio eu, que era uma mão que não evoluiu, que cresceu deformado. Já viu aquelas pessoas que nascem com 6 dedos, ou que nascem com 4 dedos, ou a mão não desenvolve, né? Então era um problema físico, todos aqui problemas físicos. Mas Jesus não fazia esses milagres para abençoar as pessoas. É isso que nós precisamos entender essa noite. Jesus não fez tudo o que ele fez só para abençoar as pessoas, simplesmente para abençoar, simplesmente para dar um presente, simplesmente para se aparecer. Não. Jesus fazia os milagres para testemunhar que ele era o Messias. Aquelas pessoas em volta, quando os milagres aconteciam, a Bíblia diz que as pessoas começaram a acreditar que ele era o Messias. Porque até então, não existia, esses milagres não aconteciam assim. Sabia? Não era normal isso acontecer. E chega Jesus fazendo tudo aquilo e fazendo e acontecendo. E sabe? As pessoas começavam a perguntar: e aí, gente? Ele fala que é o Messias, mas ele é o Messias mesmo? Mesmo? Vocês podem confirmar que ele é o Messias? Mas, olha, a gente está começando a acreditar que ele é o Messias. Porque ele está curando. Nunca ninguém tinha feito isso em Israel. Ele é o Messias. E essa era por isso que Jesus fazia isso. Mas sabe, como eu já disse, os milagres não aconteciam com tanta frequência. Põe o próximo lá. Antes de Jesus, os milagres não aconteciam com tanta frequência. E deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus começou a fazer os milagres, Israel virou de cabeça para baixo. Bum! O povo começou a ficar doido. Doido assim. Espantado, o que está acontecendo? E aí, gente, é filho de Deus ou não é? É, ué, porque ele faz milagre. Mas espera lá, será que é mesmo? Você sabia que antes que Jesus vir, muitos outras pessoas, antes de Jesus, diziam que era o Messias? Lá em Israel, diz que isso até hoje acontece. Muitos chegavam e falavam: eu sou o Messias, e TTT, e papapá. Eu estava lendo, lá em Atos também fala, até depois que Jesus voltou ao céu, um camarada chamado Gamaliel, muito, muito esperto, ele disse assim: se esse cara for Jesus mesmo, aliás, se esse povo for de Jesus, esse Jesus foi isso mesmo, vai acontecer. Mas se não for, deixa quieto. Igual os outros que se falaram que eram Messias, vai acabar. Até hoje isso acontece, né, irmãos? Tem gente que fala que é Jesus, você já viu por aí, né? O mais legal que eu acho é o Henri Cristo. E o Henri Cristo é massa demais. Ele é massa. Ele tem discípulo, né? Tá. Camarada, o povo usa uns lençol como roupa, né? Meu Deus. E portanto, tantas pessoas falarem que era Jesus, eles criaram um hospital um hospício só para tratar desse assunto lá. Fiquei sabendo essa semana isso aí. Que lá tem um hospital específico só para quem diz que é Cristo. Então, todas as vezes que Israel, alguém se levantava e dizia que era Cristo, você sabe o que acontecia? Eles faziam todo um inquérito, abriam investigações. A inteligência do Império Romano era acionada. Vão descobrir de onde que esse cara veio, qual que é o CPF dele, onde ele mora. Entra na internet, pesquisa, entra no sistema. Vamos saber se esse é esse mesmo, o que ele fala. E Jesus, obviamente, entrou no processo de investigação. Irmão, você tem que ler a Bíblia modernizando as coisas, para você entender. Mas é isso que acontecia mesmo. Depois eu vou te trazer um texto aqui que comprova. Mas aí, não tinha milagre frequentemente, ok? Aí Jesus vai e me aparece e cura 10 leprosos de uma vez. Que está lá em Lucas 17, 11 ou 19. Vamos ler? E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Lucas 17, 12. Ô irmão César, é César, né? Vocês estão entendendo bem? Eu estou com uma preocupação com vocês, de verdade. Vocês entenderam a palavra. Olha, Deus sabe que eu queria falar um pouco e traduzindo aqui, mas vai dar certo, tá? Abre a Bíblia aí, vamos acompanhando. Vamos lá. 17:12. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Só até aí. Ficaram limpos. Sabe, irmãos? Leprosos. Os leprosos não eram curados. Sabe o que é lepra? É a hanseníase de hoje. Lepra não era curada. Sabe o que acontecia com quem pegava lepra? Eles mandavam, fazia parte da lei cerimonial. Eles mandavam para fora da cidade. E eles tinham que ficar 7 dias sozinhos. Passados os 7 dias, o leproso voltava, e o sumo sacerdote, via e olhava e via se estava ok, foi curado. Se não foi curado, voltava e ficava lá, e morria para lá. Lepra não tinha cura, e ninguém era curado de lepra. Aí chega Jesus, com 10 leprosos, e cura 10 leprosos. Na lei cerimonial, você não podia nem tocar num leproso, porque se você tocasse, você estava cerimonialmente impuro, e você tinha que se purificar. Jesus, além de curar, ficou perto desse povo, e outra, quem era leproso, se você chegava perto, você também pegava lepra. Jesus chega perto, cura, não fica leproso, e tira a lepra dos leprosos. Agora, são 10 milagres, são 10 processos, são 10 inquéritos abertos contra Jesus, para descobrir se Jesus era Jesus mesmo, era Messias. Outro caso aqui, Jesus cura um cego de nascença. João 9:32, olha só, desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Irmãos, nunca na história da humanidade um cego tinha sido curado. Agora pegou fogo ali. Nunca na história. Nunca. E deixa eu contar só para te contextualizar. Próximo ali. O fato de ser cego significava uma coisa: eles estavam amaldiçoados. Sabia disso? Eles acreditavam assim. Se ele é cego, é porque ele está debaixo de alguma maldição de Deus. Foi Deus que os amaldiçoou. Os pais pecaram, ou ele mesmo pecou, mas como no ventre pecou, Jacó e Isaú brigaram no ventre. Eles acreditavam nisso. Então, o fato de ser cego, eles pensavam, esse camarada está amaldiçoado, não mexe. E Jesus vem e cura um cego. Isso foi a maior das maiores afrontas para eles, porque só quem podia curar um cego era Deus, porque Deus que amaldiçoou. Se Deus amaldiçoou, só Ele pode tirar aquela maldição. Vocês estão entendendo que eu estou até aqui? Isso aqui poderia ser uma grande introdução, mas a conclusão é desse tamaninho, só para a gente entender mesmo. Então, Jesus foi fazendo milagres para mostrar sua identidade, que Ele era Filho de Deus, o que uma pessoa cheia do Espírito Santo podia fazer. E aí então Jesus cura um cego, mostrando que Ele era o Filho de Deus. Porque na lógica deles, se só Deus poderia curar um cego, então Jesus, cheio de Deus, curou um cego. Mas, e daí? O que tudo isso tem a ver comigo hoje? Porque toda essa história de milagre, de não sei o quê, por que isso tudo? A resposta está ali. O pecado. O pecado. Quando o homem pecou, ele perdeu a glória de Deus. E eu vi um significado de pecado essa semana, que é diferente de tudo que eu já falei e já aprendi também. Porque geralmente alguém pergunta para você o que é pecado. Nós aprendemos, inclusive para responder no concílio, você responde assim: pecado é errar o alvo. Isso é pecado. É vago, né? Mas é uma definição de pecado. E aí eu vi um pastor falando isso aqui. Pecado é tudo aquilo que nos bestializa, que nos torna menos humanos. É aquilo que nos torna cegos, surdos e insensíveis. Nossa! Aí foi legal, hein? Nós falamos pouco de pecado, né? Falamos muito pouco sobre pecado. Como assim menos humanos? Eu estava falando com Deus, eu falei: Deus, mas como assim menos humanos? Se a humanidade em si, ela não presta, a nossa humanidade. Aí sabe o que Jesus falou para mim? Quem disse que a humanidade não presta? Fui eu que fiz os seres humanos. Aleluia! No plano original, o que Deus falou? Façamos o homem, ou seja, a humanidade. O homem foi criado perfeito. Ser humano, no original, é ser perfeito como Deus é. Mas o pecado vem e nos bestializou. Palavra forte, né? Nos fez como coisas esquisitas, como o apóstolo gosta de dizer. Coisa andando em cima de duas pernas, sem definição. Insensíveis. E sabe, nós vimos aqui muitas limitações na Bíblia, limitações físicas, cego, surdo, mudo e tal, mas sabe, a pior limitação é a nossa limitação anterior. Pior do que Enxergar é um ser humano não conseguir amar. Pior do que ouvir é um ser humano não conseguir perdoar. Pior do que não falar é você ser insensível às necessidades das pessoas ao nosso redor. E cada dia que passa eu entendo mais e mais o que Deus quer para nós aqui no Coxipó. Eu entendo mais sobre essa sensibilidade, porque todo dia tem alguém precisando de alguma coisa. E o que você faz? Você ajuda? Ou você simplesmente passa? Foi o que o apóstolo Vomar ministrou semana passada aqui. Sobre a verdadeira função da igreja. Jesus veio para ajudar, né? E nós também estamos aqui para ajudar. Esses dias aqui, 11 horas da noite, estou chegando aqui em casa, e chega um camarada perdido, não é só no culto não, irmãos, agora é qualquer hora. Hello, só isso. Você mora aqui? Eu é, estou por aí, né? Ele, rapaz, ele disse que ele veio no domingo aqui comer o espeto, ele falou. Eu vim aqui, comi um espeto, os irmãos me ajudaram, só que o seguinte, eu ainda estou sem dinheiro. Eu, mas o que você está fazendo, rapaz? Ele, não, eu fui roubado. Me roubaram R$2.400. Eu, vixe, rapaz. Realmente, ele não parecia ser andarilho. Ele estava bem vestido e tal. E eu, mas o que você está fazendo aqui? Ele, eu sou árbitro de futebol. Eu, não brinca. Árbitro? Rapaz, nós já temos time, temos jogador. Agora um árbitro? Ele, rapaz, eu preciso voltar para casa. Onde você mora? Moro em Florianópolis, alguma coisa assim. E eu estou juntando dinheiro e eu estou com fome. Eu, pois bem, vamos lá comer um lanche comigo então. E fomos lá no lanche aqui do lado. Chegando lá, ele, não, eu tenho que ir embora. Foi embora. Não entendi o que que era. Desconversou. E ele, rapaz, mas se eu falar com o pastor da igreja, será que ele me ajuda? Eu, cara, ele não vai poder te ajudar. Fala lá com ele. Não, você está falando com ele. Ele, ah, então tá bom. Eu, olha, mas eu quero te ajudar. Até doeu aqui. Ei, eu quero te ajudar. Ele, não, mas você não está com fome? Estou com fome, então vamos comer. Não, eu quero ir embora. Eu preciso de dinheiro. Eu, olha, eu não vou te dar dinheiro, porque você não quer comer, ué. Enfim, foi embora, nunca mais vi. Mas nós precisamos estar prontos para ajudar. E sabe, irmãos, o que eu estou aprendendo, eu não era assim. Eu tinha uma dificuldade em ajudar. Tinha muita dificuldade mesmo, muita. Eu muitas vezes fiz igual aquele fariseu, aquele levita, que viu o camarada no chão e dei a volta, deixei ele lá. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Porque se fosse Jesus, ele pararia e veria aquele homem, aquela ou aquela mulher. Sabe? E quantos de nós não estamos estragados por dentro? Estragados, podre. Com o advento, ó, com o avanço da internet, nós estamos cada vez mais nos tornando menos sensíveis. Porque agora, você sabia que essa semana saiu uma nova moda nas escolas de Cuiabá? Principalmente no Liceu Cuiabano e no Salesiano São Gonçalo. Sabe qual que é a moda? Brigar na rua, até tirar o sangue do coleguinha. Estou falando sério? Eles marcam o Pride ali, na rua, e vão brigar, e briga, e briga, até sair sangue. Saiu sangue, parou, venceu. Aí o povo filma e joga na internet. E acha aquilo o máximo. E eu estava vendo um dos vídeos, a briga de dois, um menino muito grande com um pequenininho. E o grande descendo a mão no pequenininho. E o menino apanhando. E o povo, não mexe não, deixa aí. Tem que sair sangue. Não, deixa sair sangue. Aí saiu sangue, aí parou. Aí as pessoas olham isso aí e comentam. É para aprender. Ah, que legal. Irmãos. As pessoas estão matando, degolando missionários e colocando na internet. E às vezes nós assistimos isso e não sentimos nada. Irmãos, quando você vê esses vídeos, você não sente nada? Esses dias eu vi um vídeo de uma cuidadora de idosa batendo na idosa. Irmãos, e eu conheço gente que assiste aquilo ali até o fim, e assiste e fica normal, não sente nada. Irmãos, de verdade, mexer com criança e com idoso, se você não sente nada, você não está podre, você está morto. Já não tem mais nada para falar, né? Nós somos a imagem de Deus, mas com o partir do tempo nós abandonamos o Senhor e nos transfiguramos. Agora as pessoas que não conhecem a Deus são pessoas transfiguradas. São pessoas bagunçadas. São verdadeiros Frankensteins andando por aí, esquisitas, porque não é mais o original. Tentar colocar peça paralela em coisa que só a original funciona, não fica ruim? Eu lembro uma época que os celulares eram menos famosos, e meu celular estragou alguma coisa, eu fui colocar uma peça paralela. Não encaixava, ficava meio... Não funciona, não flui. Você tem que pôr original. Esses dias eu vi um Fusca com bunda de chevette. É brasileiro, é fantástico, né? Como que fez isso? E você vê aquilo lá, você fica assim mesmo, é. E as pessoas perderam a sensibilidade. Eu fui no mercado essa semana, fui comprar. Obviamente, né? Fui no mercado comprar. E aí fui pagar a conta, R$11,65. Fui passar o cartão. E quando a moça colocou na maquininha, ela colocou R$1,65. E eu fui colocar a senha e ouvi, não, moça, você está errada. A conta é R$11,65. Você colocou R$1,65. Aí ela olhou assim. Você está certo? Meu Deus! Como pode? Assustou! Nossa, que honesto! Eu não, ué. Mas, sabe? Quando eu vi aquele visorzinho, 1,65, na hora, uma voz falou no meu consciente, boa, você ganhou R$10. Na hora! O capeta lazarento. Você ganhou R$10. E eu na hora eu rejeito seu filho do diabo. É 11 mulher, 11, arruma. Aí fui embora, paguei a conta. Nós amamos chamar os políticos de corruptos. Ô Varão, dá uma fechada nessa porta aí, só pra... Eu sei que tá todo mundo com fome. Aí a fumaça também, né? Pregar pra gente com sono e com fome é a pior bucha que tem. O duro é quando o pregador fica com fome. Porque vocês podem ir lá, ó. Eu não, eu tô aqui. Vamos lá. Oh, Deus.
Deus, da força. Está terminando já. Eu estava falando do pecado, né? Do mercado. Nós falamos de político, político ladrão, corrupto, isso aqui, Mas e aí, quando aparece a primeira oportunidade, e aí, o que você faz? É fácil, irmãos, chamar os outros de culpados. Difícil é reconhecer que você está culpado. É fácil furar a fila do carro ali, ó, que está todo mundo esperando aqui, você vai e fura, vai lá na frente, ó. Ainda dá tchau pro povo, assim, bobão. Né? Esses dias eu estava pensando, eu fazia isso. Lá, quando eu vou trabalhar, tem um... Você pega para a esquerda ali, tem uma fila, todo dia tem uma fila. O que eu fazia? Eu ia direto. Falou, bestão. Aí esses dias não, faz um tempo, tá, irmãos? Espera aí. Faz um tempo. Aí eu fiz isso, aí Deus falou assim, bonitão. E o resto que está na fila? Você é especial. Você pode passar na frente. Eu não sei, comigo Deus fala assim. Aí Deus, me desculpa, me perdoe, perdão. E nunca mais fiz. Mas a gente faz. O podre ainda muitas vezes está em nós. O errado ainda muitas vezes fala em nós. O jeitinho brasileiro demoníaco muitas vezes ainda está em nós. Né? E sabe qual que é o pior pecado que pode existir para a humanidade? Eu coloquei essa frase aí, não, né? Sabe qual que é o pior pecado? Irmãos, você que é líder, anota, porque eu não coloco tudo aqui no slide, e não vai para a diretriz tudo. Tá? Anote. O meu esboço aqui é grande, ou aqui é só um resumo. Senão você fica sem saber lá. Sabe qual que é o pior pecado? A idolatria. Sabe por quê? Porque a idolatria é você dar crédito, crer em alguma coisa que não merece, que não tem competência para receber a sua crença. E sabe qual que é a maior idolatria que nós cometemos diariamente? Não, eu sou crente. Sou crente. Nunca idolatrei ninguém, não mexo com ninguém, não mexo com imagem, não mexo com nada, não torço para ninguém. É bonitão, mas você se idolatra você mesmo. Essa é a pior idolatria. É se auto-idolatrar. É confiar demais em você. É confiar que você sabe tudo, é o bonitão. E sabe, nós ficamos presos quando nós nos idolatramos. Sabe aquele cara que tem o ego lá em cima? Eu sou melhor. Eu sou bom. Vem em mim, que eu sou bom. Ele está se idolatrando. Mas você sabe aquele camarada também? Ai, eu não presto, eu não sei nada, eu sou tão pobre. Ai, eu sou feio, sou gordo, não tenho dinheiro. Eu não presto para nada. Sabe o que é isso? Ele está se idolatrando também. Sabe por quê? Porque ele é tão bom, mas tão bom, que ninguém está enxergando que ele é bom. Aí ele fica mal, que ninguém gosta dele. Tem gente assim, ai, essa vida é tão difícil, ai, eu tenho que pegar ônibus todo dia, ai, é tão complicado, olha, eu tenho 63 filhos, eu tenho que cuidar deles, essa minha mulher, esse meu marido, ai. Você está se idolatrando, mulher, homem. Você está colocando você lá no centro, é o ego. Tanto para o bem, tanto para cima, tanto para baixo, é o ego. Olha, você vai trazer a palavra no culto de sábado. Ai, quem sou eu, Senhor? Ai, eu não consigo. Eu não mereço. Eu lembro um irmão que chegava em mim e era assim. Ele, olha, eu não mereço tanto amor que você... Ai, irmão... Vá crescer. Ai, tanto tempo que você gasta comigo. Eu não mereço. Não, você não merece mesmo. Mas se Jesus entregou a sua vida por nós, por que que eu não posso tomar conta de alguém?
E quando nos tornamos assim, idólatras de nós mesmos, nos tornamos como quem adoramos. Sabe quem? Nada. Nada. Se você idolatra você mesmo, sabe o que você idolatra? Nada. Porque você é nada. Eu não sou nada. Entende? Se você não adora Jesus, tudo que você quiser adorar, você está adorando nada. E você fica assim. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não enxerga. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem mãos, mas não apalpa. Tem pés, mas não anda. Você fica travado. Será que você está travado na sua vida? Será que você está travado na sua vida espiritual? Na sua vida total? As coisas não acontecem, não evolui? Talvez porque você está se idolatrando demais. Você é muito bom. E sabe o camarada que se idolatra? Ele fica tão cego que ele não enxerga as coisas que estão acontecendo na frente dele. Está gravando aqui, mas eu não vou falar nome. Mas tem uma irmã que eu conheço muito bem, amiga minha, que ela diz: ô irmã, fica tranquila, você sabe que é você, mas fica tranquila. Está gravando para o site, mas vai dar certo. Ela tem um tio. Vocês sabiam que todas as palavras são gravadas no site, né, irmãos? Entra lá, pimperel.com.br. Ela tem um tio que ele é chifrado. E diz que já é 4 o que a mulher dele chifra ele. 4. E todo mundo sabe. Só que ele não aceita. Sabe por quê? Porque ele se idolatra. Porque ele é tão bom que ele não pode ser traído. Então eu não aceito. Aí ele fica sendo traído e passa. Outra situação é quando alguém chega em você e fala: meu irmão, vamos tomar cuidado, não faça isso, não faça isso. E você é tão bom, nós somos tão bons, não, quem é você para dar esse conselho para mim? Eu não aceito, rapaz. Fala, você não fala na minha vida. É idólatra, está cego, está surdo. Olha, toma cuidado com seu filho. Com seu filho. Eu que cuido do meu filho, você não. Eu vi uma tirinha na internet que era assim. Antigamente as pessoas chegavam e falavam: olha, toma cuidado com seu filho e tal. A professora, né? Ok, professor, eu vou cuidar do meu filho. Agora não. A professora chega: olha, seu filho está bagunçando. Quem é você para falar que meu filho está bagunçando? Nós somos muito autossuficientes, o tanto que a gente não aceita nada. Conselho nenhum. Mas então, o que significa ser salvo por Jesus? Eu falei isso tudo para chegar aqui, tá, irmãos? O que significa ser salvo por Jesus? É entender que nós não somos o centro do universo. Significa ser restaurado à imagem e semelhança de Deus. Significa receber aquilo que Deus já nos deu originalmente. Aliás, é voltar a ser aquilo originalmente. Nós não somos essa Coca-Cola toda que achamos que somos. Nós não somos tudo isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: somos sim imagem de Deus, semelhança. Mas às vezes na nossa mente nós somos até maiores do que Deus. Altivos. Nós precisamos. Deus chega e pergunta para você: filho, o que você quer que eu faça? Muitos de nós falamos: nada. Eu não preciso de nada. Eu já vi gente falando: irmãos, Deus ele usa pessoas para falar com você. Aqui mesmo nas reuniões nossas aqui, né, naqueles negocinhos que a gente faz no sábado, a irmã ou o irmão chega e fala: meu irmão, o que você precisa? Não. Estou bem. Sério? Não preciso de nada. Uma vez no encontro com Deus, um senhor foi
Opa, foi confessar comigo. Eu, e aí, tiozão, o que o senhor precisa? Ele, nada. Mas não tem nada que te atrapalha? Não. Tá tudo certo? Tá. Eu, não, então beleza. Senta aqui que eu vou sentar aí e eu vou confessar meus pecados para você. Aí ele, ué, como assim? Eu, não, porque eu preciso. Vou contar, olha, eu tenho problema assim, assim, assim. Aí ele começou a falar. Isso é idolatria, é auto-egocentrismo, o homem no meio, sabe? A salvação não é apenas ir para o céu. Nós somos salvos para receber a vida de Deus, para recebermos o próprio Deus em nós. A próxima vez que você for evangelizar alguém, não simplesmente fale, olha, aceita Jesus para ir para o céu. Porque não é só isso. Aceitar a Jesus é ter o próprio Cristo em nós. É ter a própria vida de Deus em nós. E quando mais adoramos a Deus, mais humanos, mais originais nos tornamos. E quanto mais nos distanciamos de Deus, menos humanos, menos originais nos tornamos. Sabe que Deus pergunta para você? Filho, o que você precisa de mim essa noite? Senhor, eu preciso ser salvo. Senhor, eu não sou o centro do universo. Filho, você quer parar de beber? Sim, Senhor. Eu quero parar de beber. Filho, você quer parar de fumar? Sim, Senhor. Eu quero parar de fumar. Filho, você quer que o seu casamento seja restaurado? Sim, Senhor. Eu preciso que o meu casamento seja restaurado. Filho, você quer que os seus filhos sejam libertos? Sim, Senhor. Eu quero que os meus filhos sejam libertos. Filho, você quer que a sua vida seja transformada? Sim, Senhor. Eu quero que a minha vida seja transformada. Precisamos nos render diante do Senhor. Porque basta uma só palavra de Jesus para mudar toda a nossa história. Assim como aquele centurião chegou em Jesus e disse, Jesus, eu sou o homem dado à autoridade. Eu tenho autoridade, Jesus. Eu sei como é. Por isso, Senhor, libera uma palavra só. Só uma, que eu creio que aquele jovem vai ser curado. E Jesus, vai lá, meu irmão, porque ele já foi curado. E ele foi. E ele teve o milagre da vida dele. Se você crê que Jesus pode mudar a sua história, e que você precisa e reconhece que a sua vida não é maior que a de Deus, que você não é nada sem Jesus, declare essa noite, Jesus, eu preciso de ti, eu preciso do Senhor para mudar a minha história. Se você crê nisso, se você crê nisso, você que precisa de Jesus, você que precisa ter a sua vida mudada, você que precisa ser restaurado ao original de Jesus, de Deus ter te criado, ao original, eu gostaria que você se colocasse de pé essa noite, e nós vamos orar. Rendido estou aos pés da cruz. Você que quer dizer, Jesus, eu preciso do Senhor. Eu não quero ser mais o mesmo, Senhor. Ore ao Senhor essa noite. Eu quero que você, com as suas palavras, fale com Deus. Fale, Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso ser mudado, Senhor. Eu entendo que nada de mim é bom.
mas tudo que vem de ti é perfeito. Eu quero a vida de Deus em mim, Senhor. Eu quero a vida de Deus em mim, Senhor. Fale com Deus, meu irmão, minha irmã. Senhor, e declare aquilo que você quer que transforme. Deus te pergunta essa noite, o que você quer, meu filho? Basta dizer para mim. Senhor, as nossas famílias estão se acabando. Mas nós sabemos que o Senhor tem poder para transformar, Senhor. Sabemos que as nossas crianças, ó Pai, têm se perdido no mundo. Mas o Senhor tem poder para restaurar. Sabemos, ó Pai, que muitos de nós estamos com crise financeira. Mas o Senhor é a provisão. Sabemos que somos tentados, atribulados. Mas o Senhor é a nossa fortaleza. Fale com o Senhor, meu irmão. Feche os seus olhos. Fale com Jesus. Porque Ele é a saída, Ele é a solução. Nós estamos aqui pelo nome dEle, para falar a respeito dEle. Oh, Pai de amor, nós nos rendemos diante do Senhor. Nós nos rendemos diante do Senhor. Restaura a nossa vida. Restaura a nossa essência, a nossa imagem. Nós somos a imagem do Deus Criador, o Altíssimo. Oh, Senhor. Repita comigo essa noite. Senhor Jesus Cristo, eu me rendo aos seus pés. Eu reconheço que preciso de ti. Preciso do Senhor. Restaura a minha vida. Tira de mim tudo que atrapalha a buscar ao Senhor. Eu me rendo, eu me entrego ao Senhor, pois eu sou teu filho e o Senhor é meu Pai. Eu recebo neste momento a salvação e reconheço que o Senhor Jesus é o único Senhor e Salvador da minha vida. Aleluia, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. O Senhor é o único que precisa ser adorado na sua vida. Que do nosso meio caia por terra tudo do homem e tudo de Deus venha sobre nós. Amém?